Muito boa tarde a todos, muito boa tarde, muito obrigado pela sua disponibilidade. Dar aqui só uma ou duas informações. Estamos aqui perante uma petição, petição número 64, em que o assunto é o pedido de desbloqueio da manifestação de interesses por todas as pessoas que já estavam no país desde a criação da nova lei. Foi admitida e deu entrada na Assembleia da República a 18 de julho de 2024, sendo que tem 2.325 assinaturas e sendo a primeira peticionante a dona Juliette Cristino. Dar também só aqui uma informação. Eu irei dar a palavra para uma intervenção inicial em que tem 10 minutos. Depois, os grupos parlamentares, através dos senhores deputados, terão aqui intervenções entre 6 e 4 minutos e, no final, será dada novamente a palavra à dona Juliette para uma intervenção final de 10 minutos. Está bem? Muito bem. Vamos então, vou-lhe dar a palavra, se fizer o favor, tem 10 minutos. Obrigado.
Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a todos por estarem aqui presentes. Eu vou ler para vocês a petição e sobre o pedido que a gente está pedindo nessa petição. Pedimos o desbloqueio da manifestação de interesse para que todas as pessoas que já estavam no país desde a data da criação da lei. No dia 3 de junho de 2024, foi extinta a manifestação de interesse. E no mesmo dia já se tornou lei. E o sistema que fazia manifestação de interesse foi desativado. Entretanto, foi extinta a manifestação de interesse, mas a forma que foi feito foi muito rápido. Sabemos que no país há muitos imigrantes que não sabem o idioma do país, tem alguns que não sabem ler também, que não sabem escrever, tem alguns que só chegam em casa à noite, não têm acesso às redes sociais também, e entre várias situações. Quando foi extinta a manifestação de interesse, muitas pessoas foram pegas de surpresa. As pessoas que estavam na espera por recibo verde, tinha pessoas que estavam à espera da declaração da empresa, à espera da emissão do número da segurança social, teve pessoas que tinham acabado de chegar e aí foi pega de surpresa que a manifestação de interesse não existiu mais. E hoje não tem um tipo de sistema para que essas pessoas que estavam antes da lei façam o seu processo. E tinha várias pessoas que já estavam aqui também há tempo, né, e não conseguiam fazer a sua manifestação de interesse. E o governo precisa fazer algo para essas pessoas que estavam desde a criação da lei. Né, a lei foi dia 3 de junho de 2024. A gente pede aqui que o governo criasse... O que está pedindo aqui nessa petição era que o governo criasse um sistema para essas pessoas que estavam no país. Pedimos também o desbloqueio da manifestação de interesse, né, para todas as pessoas que estavam aqui desde o dia 3 de junho de 2024. Esse desbloqueio é o seguinte. Aqui tem a manifestação de interesse. Quando você entra no sistema e faz todo o processo, lá tem uma opção aqui, que está até aqui, esta opção aqui. Lá tem uma opção que tem que preencher a data que entrou no espaço Schengen e a data que entrou em Portugal. O que, que o governo tinha que fazer? Somente alterar essa opção. Ou seja, nessa opção onde está aqui a data que entrou no espaço Schengen e a data que entrou em Portugal, ele colocasse um sistema que bloqueasse para que as pessoas colocassem aqui, no máximo, até dia 3 de junho de 2024. Aí funcionaria, aí resolvia a situação. A pessoa ia preencher todo o processo da manifestação de interesse e lá, antes de finalizar, colocaria essa data. Se a pessoa colocasse a data depois do dia 3 de junho, o sistema ele bloqueava para não avançar. Se vocês quiserem ver, está aqui. Vamos ver. E pedimos também aqui, nessa petição, para que seja regulamentado a alteração da nacionalidade. A gente fez uma petição que trouxemos aqui no Parlamento para alteração da nacionalidade por tempo de manifestação de interesse. Já é lei desde 1º de abril de 2024. 1º de abril desse ano já completa um ano e essa lei não foi regulamentada. Na prática, ela está em vigor, ela já é lei, mas as pessoas não conseguem dar entrada na conservatória. A AIMA, Agência de Integração, Migração e Asilo, já reconhece essa lei, já emite a certidão de contagem de tempo com base nessa lei, mas o IRN não aceita para dar entrada na nacionalidade. Na prática, só consegue dar entrada na nacionalidade se tiver um advogado. Se tiver um advogado, advogado da entrada com base na nova lei. Se não tiver esse advogado para dar entrada, as pessoas levam lá a declaração de contagem de tempo da AIMA, que diz que já considera a nova lei, mas o IRN não aceita para dar entrada na nacionalidade. E a gente está pedindo aqui que o governo regulamente faça essa regulamentação para que todos tenham acesso à alteração da nacionalidade. Essa alteração foi entrada 1º de abril. Dia 1º de abril, no artigo 15, a linha 4, que diz: para efeitos de contagem de prazo de residência legal previsto na lei, considera-se igualmente o tempo decorrido desde o momento que foi requerida a sua autorização de residência, desde que a mesma venha a ser deferida. Ou seja, a lei foi alterada para que, desde que o início do processo, quando você dá entrada no processo para ter o título de residência, se o seu título de residência for aceito, a contagem da nacionalidade começa a contar a partir da data do início do processo. Essa que foi a alteração que foi feita e que já é lei, já está em vigor, mas não está regulamentada, e na prática as pessoas só conseguem fazer seu processo se tiver um meio de um advogado. Bom, essa é a minha causa, e se quiser fazer alguma pergunta, está bem? Terminei.
Muito obrigado. Vamos então agora aos grupos parlamentares e iniciamos pelo Partido Socialista. A senhora deputada Ana Sofia Antunes tem 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora peticionária, muito obrigada pela vossa presença aqui hoje e pelas questões que nos trazem. Designadamente este tema, que é um tema muito sensível e que se prende com a alteração que foi feita à Lei 23 de 2007, através deste Decreto-Lei 37-2024, publicado 3 de junho último, e que procedeu à revogação da manifestação de interesses, tal como vinha sendo aplicada e executada nos últimos 7 anos, no momento em que esta alteração foi feita. De facto, esta lei teve entrada em vigor imediata e, portanto, verificou-se aqui uma quebra de legítimas expectativas, nomeadamente relativamente àquelas pessoas que estavam em território nacional, que aqui tinham chegado, muitas delas que estavam já profissionalmente integradas, mas que, por alguma razão, não tinham conseguido ainda proceder à submissão do seu pedido da manifestação de interesse. Essa foi uma situação assinalada desde o primeiro momento por diversos grupos parlamentares, ou seja, que estas situações de quebra de legítimas expectativas tinham de ser acauteladas. Entretanto, a Assembleia teve a oportunidade de legislar sobre esta matéria, até através de uma iniciativa da Iniciativa Liberal, passo a redundância, a qual veio acautelar um conjunto significativo destas situações, permitindo que todas as pessoas que estivessem a esta data, portanto, à data de 3 de junho, já em território nacional e que pudessem efetivamente comprovar que já estavam a trabalhar e, portanto, a realizar os seus descontos, que tivessem pelo menos um mês de descontos realizados, poderiam ainda assim submeter a sua manifestação de interesse. Este regime foi aprovado e, portanto, este regime transitório está em vigor. Entendemos que, de facto, com isto foi possível acautelar uma larga maioria das situações que haviam ficado penduradas, com vidas em suspenso por esta razão. Admitimos, obviamente, que existam situações, e elas são sempre diversas e as mais variadas que possamos conhecer, em que, efetivamente, por alguma ordem de razão, a pessoa ainda estivesse colocada profissionalmente há muito pouco tempo e, portanto, ainda não pudesse, de alguma forma, aceder a este regime. Relativamente às outras preocupações que aqui nos trazem nesta petição, a primeira delas relativamente à regulamentação desta nova forma de contabilização do prazo para a aquisição da nacionalidade, resultante ainda de uma lei aprovada no decurso da 15ª legislatura, a mesma, tendo sido publicada a 1 de abril de 2024, carece efetivamente de regulamentação. Ou seja, ela está em vigor, efetivamente está em vigor, carece de eficácia jurídica, porque não conta com o instrumento jurídico de regulamentação que cabe efetivamente ao Governo de acordo com o texto da lei. Ora, um ano envolvido, esse instrumento regulamentar continua a não existir, não foi aplicado, o que continua a deixar vidas em suspenso. E, portanto, esperemos agora que esta situação possa ser, a breve trecho, acautelada, para que as pessoas possam efetivamente exercer este direito que é seu, que nos assiste e que está estatuído em lei. E relativamente às demais preocupações que nos trazem aqui, mais concretamente quanto à questão do regime dos vistos e das autorizações de residência CPLP, compreendemos efetivamente as vossas legítimas expectativas, não deixando todavia de assinalar que sempre foi a opção de Portugal, e a meu ver legítima, de ter aqui um regime mais favorável para os cidadãos dos países de língua oficial portuguesa, pelas razões históricas e culturais que efetivamente nos unem. De todo modo, o nosso agradecimento pela vossa presença aqui e pelas questões que nos trouxeram.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Sofia Antunes, e passo de imediato ao Sr. Deputado Nuno Gabriel, Partido Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado, 4 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar aqui a peticionária, Júlia Cristino, e queria começar aqui por não perceber ou não concordar com aquilo que, com um dos pedidos e uma das afirmações que aqui fez, nomeadamente o ponto 4, quando diz que quem levar um advogado, a coisa fica resolvida. Quem se apresentar na AIMA sem advogado, a coisa não fica resolvida. Se a lei não está em vigor, ou está em vigor, não está regulamentada, nem com advogado, nem sem advogado. Não sei se quis mesmo dizer isso, ou se fui eu que não entendi bem, mas depois no final explicará, ou a ver se eu consigo perceber, mas ipsis verbis foi aquilo que disse. Bom, vamos lá ver. As manifestações de interesse resultaram de uma ilegalidade. Vamos tratar as coisas como elas são, independentemente de... Depois cada um poder pensar, tirar eleições, achar que é bom ou mau, é factual. As pessoas vinham para Portugal com um visto de turismo e ficavam cá. Isso foi-se perpetuando durante algum tempo e levou a que fosse que nascessem as manifestações de interesse. Elas nascem de uma ilegalidade, de uma falta de respeito pelas entidades e autoridades de um país soberano que é Portugal. Gostaria de começar com esta, no fundo, situar bem aqui a questão, no meu entendimento. há que entrar legalmente, em qualquer país, em Portugal também. Há que seguir os trâmites e os requisitos para o efeito. Gostaria também de dizer que a lei salvaguardou os pedidos pendentes. Os pedidos que, à data, a entrada em vigor desta lei, que pôs fim à manifestação de interesses, salvaguardou quem já tinha dado a entrada da documentação, de quem já tinha dado início ao pedido de manifestação de interesses. Isso foi salvaguardado. Portanto, definir bem aqui esta diferença. Uma coisa é os casos em que já tinha sido dada esse passo inicial da entrega da primeira documentação. Está salvaguardado. Outra coisa é quem estava cá ilegalmente, reitero, não há outra palavra, é ilegalmente, e não tinha dado entrada de qualquer documento. Portanto, a todos aqueles que estavam cá de forma ilegal e que, à data da entrada em vigor desta lei, não tinham dado entrada de qualquer tipo de... ou o início do procedimento, do processo da manifestação de interesse, só há uma coisa a fazer. Isto pode parecer frio de ouvir, mas nós temos que ser sérios e temos que analisar as coisas como elas são, não como gostaríamos que fossem, às vezes. Eu também gostaria de ir para outros países e chegar lá e alterar as leis à minha maneira. Olha, agora quem é que quer vir para cá e alterar lá isso à minha maneira? Não leva mal a estar a falar disso, mas esta é a realidade. Portanto, à data da entrada em vigor desta lei, quem estava ilegal em Portugal, então que regresse ao país de origem e se suvenha novamente, submetendo-se à lei que está em vigor, com os requisitos e com tudo aquilo que a lei exige para essa entrada regular e nunca irregular, nunca ilegal. Nós não podemos pedir, no meu entendimento, acho que é sensato perceber isto, alterem lá a lei, porque a malta está aqui, ilegal. Epá, e queremos... resolvam-nos lá isto. Não. Regressem ao país de origem e venham nos termos de que a lei exige e, sim, e conforme diz aqui, na petição, Portugal, quando quer, consegue. É isso mesmo. Eu espero mesmo que consiga, porque Portugal precisa. Não leva mal que eu lhe diga isto. Eu ouvi a sua intervenção com muita atenção, sem muito gosto, mas com atenção, respeito muito essa sua opinião, agora discordo em absoluto e acho que não faz qualquer sentido, é absurdo até, vir aqui pedir para alterar uma lei. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Gabriel. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, vou ser muito breve. Cumprimento as peticionárias. Nós... naturalmente lemos a petição, damos a melhor atenção. Nós tivemos um posicionamento muito crítico relativamente à alteração legislativa que este governo fez, relativamente às manifestações de interesse, e lamentamos a situação em que se encontra a administração pública em Portugal no que se refere ao andamento dos processos relativos a cidadãos estrangeiros que vivem em Portugal, que cá trabalham e que, por inércia das autoridades administrativas, não conseguem resolver o seu problema de regularização. Naturalmente que esta legislatura está a terminar, a petição não vai caducar e, portanto, ela vai continuar a ser apreciada após as próximas eleições e, portanto, daremos um melhor acompanhamento a esta questão e procuraremos continuar a intervir no sentido de que se encontrar uma solução que permita que as pessoas que estão em Portugal a trabalhar, que as suas famílias possam ter a sua situação legalizada, porque aquilo que nos preocupa em matéria de imigração é a imigração ilegal. Nós pensamos que o país precisa de imigrantes a trabalhar legalmente, que são bem-vindos, que devem ter os seus direitos respeitados e que se deve encontrar a solução para que as pessoas que entraram em Portugal legalmente, porque as pessoas que recorreram à manifestação de interesse não entraram ilegalmente em Portugal, entraram em condições legais e depois requereram a sua legalização em Portugal ao acordo de uma disposição legal que a permitia, e que não foi por acaso, correspondeu aliás até a solicitações vindas diariamente dos meios empresariais, Parece-nos que a alteração abrupta deste mecanismo legal não foi positiva e procuraremos, naturalmente, continuar a acompanhar esta discussão no sentido de que a política migratória em Portugal seja justa, pragmática e que respeite os direitos das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passo novamente a palavra, então, à Sra. Juliette Cristino, que tem 10 minutos para terminar agora com a sua intervenção. O Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra, faz favor.
Eu vou responder a primeira pergunta do Partido Socialista, né? Referente à alteração, né, alteração que foi feita sobre o regime transitório. Lá diz que a pessoa tem que ter descontos. Até dia 4 de junho tem que ter, no mínimo, um desconto da Segurança Social. E teve pessoas que, na época, que ainda não tinham esse desconto. Por isso que eu pedi para fazer a alteração no próprio sistema da manifestação de interesse. Referente à regulamentação, a lei ela diz que tem que ter 90 dias para regulamentar uma lei. E 1º de abril já vai completar um ano que não foi regulamentada a lei para contagem de tempo para dar entrada na nacionalidade. Respondeu sua pergunta? Qual o nome dela? O nome dela? Ana? Deputada Ana, respondeu a pergunta? Respondeu? Ah, tá. Não, a pergunta dela seria só essa. Agora vou responder o deputado Chega. Nuno Gabriel. Eu entendo, né, eu entendo o seu argumento, né? Eu também tenho o meu argumento. Eu estou aqui representando as pessoas. As mesmas pessoas que eu represento aqui são os imigrantes, né? E são as pessoas que não são imigrantes, as pessoas que te colocaram aqui, que votaram em ti. Atrás de você, para você estar aqui, precisa das pessoas, você precisa de um voto. Então, todos nós. Por isso que eu estou te respondendo a pergunta que você me fez. As pessoas que te colocam aqui é para você fazer... lutar pelo direito delas. Eu estou aqui lutando pelo direito dos imigrantes. Esses imigrantes que, daqui a um tempo, vai se tornar eleitores, que podem votar em qualquer pessoa para se tornar um deputado, para lutar pelo direito deles. Estou aqui lutando pelo direito das pessoas. Mas eu vou te responder a sua pergunta referente à da entrada na nacionalidade. Pelo tempo da contagem, da manifestação de interesse, como eu disse, que quem tem advogado consegue e quem não tem consegue, funciona da seguinte forma. Na AIMA, não há necessidade da pessoa se apresentar como advogado. Não há necessidade. Mas o advogado ele tem uma plataforma que ele pode dar entrada no pedido da nacionalidade por essa plataforma, e com essa plataforma o processo segue. Quando é um cidadão comum que não tem advogado, ele tem que ir pessoalmente no IRN para dar entrada na nacionalidade, com base na nova lei que não está regulamentada. O IRN diz que não dá entrada porque a lei ainda não foi regulamentada. Mas se tiver um advogado, o advogado dá entrada online, tem como fazer dessa forma. Referente à manifestação de interesse, que foi extinta no mesmo dia, lógico que o país tinha que fechar um pouco as portas. Mas eu digo para o senhor deputado que ninguém aqui é ilegal. Ninguém entra no país ilegal. Se a pessoa entra no país é porque o país abriu as portas, certo? Se existe uma lei que permite que a pessoa pode entrar como turista e depois de um tempo fazer seu processo com manifestação de interesse, sim. Se a lei permite, você pode entrar aqui como turista. Ok, entrou como turista. E aqui tem uma lei que diz que você pode dar entrada na sua legalização. Se existe isso, a pessoa não entrou ilegal. Ninguém aqui é ilegal. Não, ninguém é ilegal. Pode me desculpar, mas ninguém é legal. Se as pessoas entram porque abriu a porta. Se alguém entra na sua casa, a porta da sua casa está fechada. Se eu bato a campainha, se você deixar eu entrar na sua casa, eu sou ilegal? Eu não sou ilegal. Eu estou supondo um exemplo. Ou seja, todas as pessoas que entram aqui nesse país não é ilegal. Agora, se vocês querem... todo mundo que entra é ilegal. Não é ilegal. Se entra, entra pela porta da frente, passa pela imigração, a pessoa entra certinho. Agora, eu não quero que ninguém entre. Vai ali, coloca ali, ó, altera a lei e fala assim, ó, só entra aqui com visto. Aí sim. Aí você pode falar que a pessoa entrou aqui ilegal, porque a lei permite que só entre com visto. Agora, a pessoa pode entrar pelo aeroporto, entra pela fronteira. Se entrou, é porque a lei permite. Agora, se não quer que entre, altere a lei. Deixa eu ver. Responder essa pergunta? Sim. E é isso que a gente pede. A gente pede apenas que faça a regulamentação da lei que está em vigor desde 1º de abril de 2024, que ainda não foi regulamentada, para que todos tenham acesso, para que as pessoas tenham acesso de lá, da entrada, e fazer seu processo. Não que seja obrigada a pagar um serviço, né, a um jurídico, para que dá entrada na sua legalização. Apenas que todas as pessoas têm esse direito. Ou seja, agora, se a pessoa quiser, eu trabalho, eu sou ocupado, eu tenho a opção de pagar alguém, é uma coisa. Agora, eu ser obrigada a pagar para fazer um serviço que é público, aí é diferente. A gente só pede que faça a regulamentação dessa lei, para que todos tenham acesso. Obrigada a todos.
Muito obrigado. Dar só aqui um pequeno esclarecimento, já que foi dito pelo Sr. Deputado António Filipe, a petição deu entrada e não caduca. De qualquer forma, a apreciação desta petição só ficará concluída após a aprovação para esta Comissão do relatório final. E esse relatório, devido ao momento em que vivemos e à mais que provável queda do Governo e à marcação de eleições, será só na próxima legislatura. De qualquer forma, também não podia deixar de ter aqui um pequeno esclarecimento, é que a plataforma da AIMA está aberta para todos, não só para profissionais forenses. O que obriga é, depois dos trâmites estarem cumpridos, a pessoa ter que se deslocar à entrevista que a AIMA pessoalmente obriga a ter. É assim que está, não é necessário recorrer a nenhuma classe profissional, nomeadamente a uma forense. Esta serviu só para um pequeno esclarecimento. Muito obrigado.